Sons da Terra.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano. Prazer estar com vocês aqui para a gente falar novamente sobre o piado dos bichos.
É, pode ser piado, pode ser cantado, pode ser qualquer tipo de som. Bicho e mato é com a gente mesmo. Fala, Luciano Lima.
Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo? Prazer enorme estar com vocês aqui em mais um Sons da Terra. E um abraço especial aí para a nossa audiência cativa, né? Tá só subindo a audiência, né, Ferri? Tá muito legal a gente cada vez mais tendo gente ouvindo o programa.
Muitos ouvintes cativos, o que deixa a gente muito orgulhoso, né? Muito obrigado. Aproveitando, vai lá e se inscreve ou curta ou compartilhe o nosso podcast no seu agregador preferido. E hoje a gente vai falar das aves urbanas. Sabe aquelas que cantam assim na nossa janela, que vêm comer nos quintais, que vêm na varanda? Aquelas aves que se adaptaram a esse ambiente da cidade e que nos trazem um pouco de natureza, mesmo em locais tão alterados, mesmo na selva de pedra. Ô Luciano Lima, dá para observar muita ave sem sair de casa ou ao redor da nossa casa?
Dá sim, Ferri. Eu costumo dizer que independente de onde a pessoa mora, com certeza absoluta, se ela parar para prestar atenção, ela vai ver, no mínimo, no intervalo aí de 2-3 meses, 30 espécies de aves pela janela dela.
Se você pode começar a contar, então.
Pode começar a contar. Se a pessoa mora perto de um parque ou de uma área verde, bem arborizada, ou mesmo uma rua mais arborizada, esse número vai ainda além. Você pode contar aí que você é vizinho de umas 100, entre 100 e 150 espécies de aves. Os passarinhos estão, sim, muitas espécies de aves se adaptaram para viver na cidade. Assim como a gente gosta de morar em bairro mais arborizado, os passarinhos também tendem a preferir áreas urbanas, mas que tem mais verde.
E no fim de semana, a gente pediu para os nossos ouvintes mandarem registros de aves que eles veem no dia a dia, perto de casa, né? Quando saem para passear com os cachorros pela rua ou vão nos parques, né? E o Alexander Nunes, de Cachoeira Paulista, mandou a foto de um periquito que tem esse canto aqui, ó. Ficou curioso? O Luciano vai desvendar pra gente esse mistério. Luciano, que bicho que é esse?
Esse aí é uma ave super interessante que pode ser encontrado, às vezes até mesmo em ruas mais arborizadas, igual eu falei, e é um bicho fantástico. Então, acabando com o mistério, esse aí é o tuim. O tuim é um dos menores pistacídeos, aí a família da qual fazem parte os papagaios, araras e periquitos. O tuim é um dos menores pistacídeos não apenas do Brasil, mas do mundo. Um bicho super interessante, facilmente identificado aí pelo seu canto, que é super característico, e inclusive a forma mais fácil de perceber a presença dele, já que ele é verdinho, da cor das folhas, e quando ele tá na copa, pequenininho e verdinho, na copa das árvores, fica difícil da gente ver. Se você tem aquela árvore super famosa no quintal, ou perto do quintal aí, uma imbaúba, fica de olho que qualquer hora dessas o tuim aparece, porque ele adora comer a infrutescência, os frutos da imbaúba.
Aproveitando o gancho aí, o Luciano falou que ele é verdinho. Ele é da cor do Palmeiras, né?
Sabia que ia vir essa.
Ô Luciano, o tuim é o mascote do Palmeiras ou não? É outro periquito?
Não.
E o Palmeiras fala que é o periquito.
Porco que eu saiba é rosa, não é?
Não, mas o primeiro mascote do Palmeiras era o periquito. É o periquito.
Perguntou pra pessoa certa, hein, Paulo?
Eu manjo muito, gente. Eu sei tanto de futebol quanto eu sei das pirâmides do Egito. Eu acho que eu sei mais das pirâmides do Egito que de futebol. Mas igual a gente usou o raciocínio lógico aí pra deduzir quem que era o gavião do Corinthians, da Gaviões da Fiel, é bem possível. O tuim pode ser, sim, o periquito que deu origem ao mascote aí do Palmeiras. Mas a gente tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, um outro periquito, esse que vocês estão ouvindo o som aí, ó. Esse é super comum no município de São Paulo. Esse aí é o periquito rico. E é um passarinho que é bem verde, bem típico da cidade de São Paulo. Se fosse para apostar em um, eu apostaria no periquito
Twin. Eu tô vendo aqui, o bico do mascote é muito grande para ser do Twin. O Twin tem um bico pequenininho.
É verdade. E combina mais até com o Palmeiras agora, que tá numa nova fase, cheia de dinheiro aí, né? Um periquito rico, né?
Meu Deus do céu.
Só para completar, o Luciano falou do mascote do Corinthians. Fala qual o Gavião, o Luciano.
Então, inclusive é um outro... Esse que vocês estão ouvindo aí agora, ó, esse cantando aí, é um outro som super comum em áreas urbanas. Esse aí é o canto do Gavião Carijó, que é a principal espécie de gavião aí que vive nas áreas urbanas do Brasil. É, lembrando, Luciano, mas aqui em casa tem muito carcará também. Sim, mas carcará, na verdade, é um parente dos falcões. O carcará não é um gavião, o carcará é um falcão.
Muito bom. Quando você estava falando lá do Twin, no início, do canto dele característico, você deu uma dica muito legal para as pessoas que querem começar a observar aves. Não estar apenas com os olhos atentos, mas também com os ouvidos ligados, né? Porque a gente consegue identificar muita ave ouvindo primeiro para depois ver. Às vezes nem vê, mas pelo menos sabe que ele está ali, né? Muito bacana.
A maior parte, Ferri, na verdade, quando eu estou fazendo o trabalho de campo mesmo, quando eu estou no meio do mato ali fazendo o levantamento dos passarinhos, 90% das espécies que eu registro, literalmente 90%, primeiro eu escuto e depois eu vejo, ou a maior parte das vezes eu nem vejo, eu sei que elas estão presentes ali só pela fofocada, pelo cochichar delas.
Muito bom, mas o nosso ouvinte, o Márcio Egídio, que é de Santa Rosa de Viterbo, aqui na região de Ribeirão Preto, filmou e mandou pra gente um urutau perto da casa dele. Olha que ave legal pra você ver perto da sua casa. E aí ele perguntou, Luciano, o urutau canta durante o dia?
Não, o urutau não canta durante o dia. Na verdade, eu já até vi ele cantar uma vez durante o dia, mas é muito, muito, muito raro.
Ele tava com insônia esse aí que você ouviu.
Provavelmente, foi pra balada, acompanhou os morcegos. Como é que é aquele... como é que é aquele ditado?
Pardal que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo.
É esse aí, ó. O urutau, mas não, o urutau, como ele é uma ave noturna, ele acompanhou alguma ave diurna. Urutau que acompanha pardal, dorme e canta durante o dia. Pronto, fizemos um novo ditado aí. Mas o urutau, ele canta principalmente à noite. E é um canto super característico. E para quem não conhece, às vezes você ouve esse canto aí atrás da sua casa, tem gente que até sai correndo de dentro de casa, porque é um som que você não imagina. Esse que vocês estão ouvindo aí agora, ó. É um som que vocês não imaginam que é produzido por uma ave. E aí tem várias interpretações do canto dele, mas um dos nomes populares do urutau é Mãe da Lua. E o canto dele parece dizer: meu filho foi, 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 foi. Então, onomatopeia é muita imaginação, né? Então, mas tem gente que diz que é isso que o urutau fala.
É isso aí, Márcio. Um abraço para você. O Márcio tem um perfil chamado @vopatrilha. Segue lá, porque é bem bacana. É quem gosta de trilha, quem gosta de natureza e tá ouvindo a gente. Tem mais aí, Paulo?
Eu já sigo ele lá. Eu já sigo o Vopatrilha aí. Matheus Akira, ele enviou uma foto que a filha dele tirou. São anus pretos, o anu. Qual é o canto do anu, Luciano?
Esse canto aí, ó, super característico também. O anu preto, você nem precisa ter uma matinha perto de casa. O anu preto ocorre até às vezes em terreno baldio, beira de pasto, pasto abandonado. E é uma ave super interessante, controla aí as populações de insetos, sempre em grupos, bicho que você sempre vai encontrar em grupo. E o anu preto, ele tem uma característica bem interessante, que um dos cantos dele é um canto... Geralmente, como ele vive em bando, ficam vários anus ali se alimentando e um fica de sentinela tomando conta. E aí, quando esse anu preto ele vocaliza, que você está se aproximando, você pode ter certeza que todos os passarinhos que estão perto vão voar, porque ele literalmente é um sentinela aí da natureza.
E às vezes, Luciano, quem está observando as aves do seu entorno, nem imagina que pode estar vislumbrando um grande viajante. Por exemplo, tem uma ave que vem da Amazônia para a nossa região aqui em determinada época do ano. É o bente-vi rajado.
Exatamente, Ferro. O bente-vi rajado é uma ave urbana. Esse precisa aí de um parque mais arborizado, de uma área verde perto da casa da pessoa, mas ele está presente, dá para ver dentro da cidade, sim, inclusive dentro da cidade de São Paulo. E é uma ave que vem em volta da Amazônia todos os anos. E muito provavelmente aquele bentivi rajado que está ali no seu parque é o mesmo que você viu no ano anterior e no ano anterior. Ele tem o que a gente chama de fidelidade de sítio reprodutivo, termo técnico. Nada mais, nada menos que dizer que ele tem o cantinho dele. Ele vem aqui para o Sudeste para reproduzir, ele costuma reproduzir nas mesmas áreas ano após ano. É, quando a gente está fazendo atividade de observação de aves, geralmente eu pergunto para as pessoas, quem está começando a passarinhar ali, quem já foi para a Amazônia. E quem fala que nunca visitou a Amazônia, eu mostro o bentivi rajado e falo, ó, aquele ali já foi, já voltou, vai e volta todos os anos. É um turista que está sempre visitando lá.
Visitante cativo, né?
Exatamente.
E eu queria aproveitar que a gente está aqui falando das aves urbanas para lembrar que a partir de amanhã, sexta-feira, dia 19 de maio, acontece em São Paulo, no campus da USP, o Avistar. O Avistar é um grande congresso de observadores da natureza. Depois de 3 anos, ele está de volta de forma presencial e a gente vai estar lá em peso, né, Paulo? Como é que vai ser?
Isso mesmo, Ferri. É, o Luciano, você, a Ananda, toda a equipe do Terra da Gente, vai estar no Avistar. É, nós conversamos, entrevistamos recentemente, está lá no nosso canal no YouTube, a entrevista com o Guto Carvalho, né, que foi o idealizador do projeto, junto com outros grandes parceiros. E nós vamos, durante o evento, ter no nosso canal no YouTube algumas lives. Você vai poder ficar ligado e acompanhar com a gente tudo o que está acontecendo no Avistar. Nós vamos entrevistar grandes observadores de aves com boas histórias, por exemplo, entre eles William Behnke, né, que tem um canal muito bacana no YouTube, né, sobre observação de aves, e que a gente vai bater um papo com a gente ao vivo durante o evento. Então, é só o pessoal ficar ligado nas redes sociais do Terra da Gente para saber o que está rolando no Avistar.
Muito legal. Então, lives a partir do meio-dia, né? E também várias outras coberturas no nosso site, no programa desse evento super especial que é o Avistar. Tá animado, Luciano Lima?
Super animado, super animado. O Avistar aí, que é esse grande encontro de todo mundo que curte natureza. Se você acha que gostar de natureza, ou se você não conhece muita gente que nem você, assim, apaixonado por natureza, vai lá para Avistar, que você literalmente você vai encontrar a sua tribo. Várias palestras incríveis, aproveitando aí fazer propaganda, eu também vou estar lá, vou dar duas palestras, vou participar dos podcasts, estou lá à disposição para a gente conversar, trocar ideia e falar sobre mato e bicho, que é o que a gente gosta de fazer aqui também nos Sons da Terra.
A gente fica por aqui então. Se você quiser conferir fotos e imagens dessas espécies que nós acabamos de citar aqui no programa, dá um pulo agora lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Se você curtiu esse episódio, quer ouvir outros, quer compartilhar, pode ser pelo site terradagente.com.br ou pelo seu agregador de podcasts preferido. Luciano Lima e Paulo Augusto, aquele abraço e até amanhã no Avistar.
Valeu, Ferri. Valeu, Luciano. Um abraço. Até amanhã.
Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Até amanhã.